O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID. Hoje vamos falar sobre a spin-off Ecofood. É a única portuguesa entre 64 PME de 17 países da União Europeia eleita para receber um total de 307 milhões de euros para contribuir para o Green Deal e o plano de recuperação para a Europa. Connosco, por telefone, temos o fundador da Ecofood, o professor catedrático do Departamento de Engenharia Têxtil da Escola de Engenharia da Universidade de Minho e também investigador do Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil, Jaime Rocha Gomes. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite do UMID. E antes de mais, eu perguntava-lhe como é que nasceu então esta Ecofood?
Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite para a entrevista. A Ecofood surgiu em 2012 de um projeto de ID do Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil. Este projeto foi liderado por mim, e baseado numa ideia de sustentabilidade do processo de tingir em que se utilizariam pigmentos híbridos à escala nano em vez de corantes solúveis para fibras celulósicas, o algodão, nomeadamente o algodão, que é uma fibra celulósica. Logo a seguir à fundação, que foi em abril, portanto logo em novembro, no fim desse ano, houve a entrada de investidores para a Ecofood, foi aqui do AFPARC, uma associação de business angels, a Tex Risco, e também, como tinha tido o prémio o grande prémio BES Inovação atribuído em 2011, no ano anterior, o BES, o Banco Espírito Santo, na altura, não é novo banco agora, entrou também com uma pequena percentagem, com 10%. Portanto, tivemos também a entrada de investidores e depois submetemos simultaneamente a um projeto do CREN, não é, para arrancar com a empresa.
Muito bem. Nós estamos aqui a falar de uma das indústrias mais poluentes do mundo. Eu perguntava-lhe quais são os contributos para aqueles que ainda não conhecem a Ecofood. Quais é que são os contributos desta nova tecnologia para este setor?
De facto, em termos de água, é decididamente a segunda indústria que mais consome água no planeta. Em termos de poluição, é das mais poluidoras. Pode não ser em termos de perigosidade da poluição, porque não são efluentes perigosos, mas só em termos de quantidade de efluente com produtos poluentes é já digno de registro, não é? Nomeadamente corantes e, enfim, esse tipo de produtos auxiliares, alguns não são muito poluentes, mas porque já houve uma evolução muito grande, mas há dúvidas em relação a alguns que estão inclusivamente na lista de produtos a não utilizar. E foi nessa perspectiva da poluição, mas principalmente na perspectiva da sustentabilidade em termos de água, dos recursos aquíferos, que são realmente muito usados nesta indústria, especialmente nestes processos da tinturaria. Foi por essa razão que eu já trabalho há muitos anos na investigação nos corantes utilizados nas fibras de algodão. Mais utilizados são os corantes reativos e portanto, nesses corantes, há realmente um processo que é um processo posterior ao tingimento, que é a remoção do corante em excesso, ou a extração do corante em excesso. Porque o corante reativo, como o nome indica, reage, mas não reage a 100%. E depois há aquela percentagem de 20%, às vezes menos, às vezes mais, que é necessário extrair do artigo têxtil, neste caso o artigo de algodão, antes dele ir para a confecção e para o cliente, porque senão mais tarde esse corante em excesso, que está solto, digamos assim, vai sair nas lavagens domésticas e vai manchar as outras roupas. E, portanto, este problema existe. É preciso remover aquele corante em excesso. E esse processo é um processo que é difícil, para com a fibra, o que significa que para extraí-lo é necessário várias lavagens, e uma delas à fervura, à ebulição, não é, a 100 graus, e outras a temperatura de 70 graus. De maneira que é necessário fazer N lavagens, às vezes chega-se a 6, 7, 8, às vezes 10 lavagens. Lavagem quer dizer encher a máquina, enxaguar o artigo tingido, vazar a máquina, encher a máquina outra vez, é um processo moroso, gasta tempo também, mas principalmente gasta muita água. Para lhe dar uma ideia, existe esta frase que se usa muito, que uma t-shirt chega a necessitar de 100 a 150 litros de água. Desde o processo do princípio, não é só nas lavagens posteriores. Mas as lavagens posteriores, como nós chamamos, não é, para retirar o corante em excesso, talvez constituam 50% desse valor. Portanto,
Uma monstruosidade mesmo.
Por uma t-shirt. Portanto, imagino quanto é que se gasta por esse mundo fora em bilhões e bilhões de litros ou milhões de metros cúbicos de água, não é? Limpa. Terá que ser tratada. E se não for tratada, é água que vai fora, não é?
Ecofood conseguiu aqui reduzir.
É o problema principal, não é?
Exatamente. Ecofood conseguiu reduzir aqui em 70% o consumo de água e em 60% a energia gasta para lá está, para todas estas lavagens, como o Jaime estava aqui a referir. Como é que conseguem atingir estes resultados?
Estes resultados foram atingidos em, digamos, logo nos primeiros ensaios que fizemos na indústria, já há um ano e meio, quase dois anos, começámos a testar na indústria este novo produto que nós desenvolvemos, né? Porque nós tínhamos um produto anterior que não comercializámos e passámos para este produto, que é um complexo aconcorante, já vou falar sobre o produto, e que de facto ao complexo aconcorante consegue este efeito do corante ser mais fácil de extrair o corante da fibra. E também tem, em determinados processos, também há menos corante para extrair, porque ele também protege o corante dessas reações secundárias, que é a reação com a água. Portanto, há mais corante fixo na fibra, menos para extrair, e depois, mas o efeito principal é a facilidade de extração. Agora, quando eu digo 70%, é evidente que nós, no último ano, depende muito da intensidade das cores, depende muito do produto que tem estado a ser melhorado, e por isso é que houve este investimento. No início, só em condições perfeitas é que conseguimos esses valores, porque depois, com o produto industrial, não feito em laboratório, mas na indústria, é evidente que os valores baixavam um pouco conforme as cores e conforme o estado do produto durante os últimos anos, mas a média é muito satisfatória. Fizemos uma média numa grande empresa que se interessou e que colaborou connosco desde o princípio e que agora são nossos clientes, né? Passaram a clientes, já não é colaboração, mas eles fizeram uma média anual e chegaram a valores mais ou menos metade desses, 30% e mais ou menos 30%, 30-30 de água e de energia, o que para eles já é, em termos de poupança de energia, é muito importante porque o custo da energia é elevado. Mas houve um bónus que eles realmente é aquilo que as empresas prezam muito, que é o tempo. Portanto, também é mais curto, o tempo de lavagem posterior é mais curto porque é mais fácil e, portanto, eles ganham produtividade. Portanto, tudo isso é interessante e eles agora são clientes. O nosso objetivo com este projeto, e o financiamento é para isso, é atingir esses valores. Portanto, é otimizar o produto e mesmo a sua aplicação, otimizá-la, escolher bem a forma de aplicar na indústria e chegar aos 70%. Aí então é que é um valor que já conseguimos, absolutamente imbatível, não é?
Já tem aqui vários interessados a nível de indústria têxtil para, lá está, fazer parte deste projeto, utilizar esta nova tecnologia. Para aqueles que nos podem estar a ouvir e que até tenham interesse na matéria, consegue quantificar mais ou menos os ganhos a nível financeiro para uma empresa do setor têxtil com a implementação desta tecnologia? Porque, no fundo, todas as empresas querem ajudar, no fundo, o ambiente e ajudar a serem mais sustentáveis, digamos assim, e amigas do ambiente, mas muitas das vezes, quando toca na carteira, a coisa fica mais complicada de implementar.
Pois. Não, eu tenho essa experiência. Já sou, através de projetos da Universidade com a Indústria, que já faço há muitos anos, não é? Projetos em conjunto financiados, eu sou perfeitamente ciente disso, não é? E de facto, poucas são as empresas que, e sejamos sinceros, não é? Que estão tão preocupados no dia-a-dia, na sobrevivência, muitas delas, não é? E na concorrência externa, que eles querem é preços mais baixos. E o tratamento das águas também lhes custa dinheiro, não é? Portanto, tudo isso é importante. Mas a poupança de água, embora eles paguem ao metro cúbico, não é? Eles pagam o tratamento ao metro cúbico. Mas não será por aí, eles poupam alguma coisa poupando água em termos de tratamento de água, mas não será por aí que eles vão abraçar esta tecnologia. Porque, de facto, há um custo, o produto é um custo, não é? E é superior ao custo dos produtos que eles usam, tem que ser, não é? Porque também tem outras funções. E de forma que eles fazem as contas e de facto, se não fosse a demonstração que eles poupam em energia, que é cara, que compensa. Se for bem feito, o processo compensa a 100% o investimento extra no produto, portanto fica em equilíbrio, fica ela por ela na poupança de energia. Agora, para ganhar dinheiro, é preciso fazer contas à produtividade e é isso que esta grande empresa está a trabalhar connosco, eles vão pela produtividade. Se tiver a capacidade completamente cheia da sua produção, se produzir em 3 turnos, não é? 24 horas. Não puder comprar máquinas ou não quiser comprar máquinas, a única maneira é aumentar a produtividade para dar resposta a encomendas de toda forma não podia aceitar, não é? E portanto, é isso que eles estão a conseguir. Eles conseguem-se 15 a 20% de poupança de tempo e aumento de produtividade. Portanto,
muito
conseguem
bem.
Mais, contas feitas, conseguem mais X lotes de toalhas, né, com as mesmas máquinas e portanto, conseguem dar resposta a mais encomendas. Portanto, é interessante na parte da produtividade. Mas claro, se a capacidade não estiver em pleno, não interessa, não é?
Na informação que tivemos, depois de serem então distinguidos, como disse no início, por causa do plano de recuperação para a Europa, já começaram a produzir as 24 toneladas do compósito para a validação, tanto interna a nível de Portugal, mas também a externa em Itália. E isto também pode ajudar aqui nos vossos objetivos de chegar ainda a mais empresas?
Sim, nós já produzimos para esta empresa 1 a 2 toneladas por mês. Ainda não começámos a produzir as que estão destinadas a essas... A propósito, esta é uma das empresas que faz parte das 3 empresas, onde já estamos, não é? Que vai testar agora o produto noutra forma e eventualmente um segundo produto. Mas as outras 2 empresas, uma em Portugal e outra em Itália, vão começar com este produto do zero, não é? E vamos lá estar 3 meses. E, portanto, para nós não é difícil, temos condições para produzir 24 toneladas naquele espaço de tempo, porque já produzimos facilmente 1 tonelada por mês. Nós, aliás, produzimos 1 tonelada em 2 dias, porque temos capacidade para isso. Não temos a capacidade para produzir, digamos, 20, 30, 500 toneladas. Este produto é um produto que é muito... Não é o produto em si, mas os produtos para ajudar à extração do corante, os chamados detergentes, ou surfactantes, ou tensioativos, chamam-se assim. Esses produtos que se usam há décadas, são produtos que se usam em grande quantidade por esse mundo fora, porque é uma operação essencial para extrair, para os corantes reativos, é uma operação essencial. Portanto, se este produto vingar, vai ser um produto que vai vender em centenas de toneladas. E é evidente que nós, a partir do momento em que ultrapassamos a nossa capacidade, estamos a pensar em subcontratar, portanto, a produção. Especialmente quando o produto é utilizado, desculpe, em zonas do mundo que são muito distantes e não vamos transportar água, não é? Que o produto é aquoso para essas zonas, portanto, será produzido nessas zonas, não é? Portanto, neste momento temos realmente capacidade para produzir 24 toneladas e bastante mais para fornecer aqui a indústria local, temos capacidade para isso.
Durante, quanto foi o tempo necessário para criar então este H2 Color Ox? E também perguntava-lhe se tem ideia de qual foi a verba também canalizada para chegar, no fundo, ao produto que temos agora, porque, como foi referindo, a ideia é ir otimizando cada vez mais a tecnologia.
Até chegar aqui foi, não escondo, foi um processo penoso, porque eu já tinha passado pelo mesmo, mais ou menos, noutras spin-off anterior, enfim, de outro produto completamente diferente. Mas, de facto, a transferência do laboratório da universidade para uma planta pilota é uma experiência que à partida parece simples, não é? Mas numa produção química, que é isto, é uma indústria química, não é? É já difícil de si, não é? Depois, a parte ainda mais difícil é depois a receptividade do mercado, não é? Passava uma planta piloto, já foi complicado, levou-nos uns 2 anos, não é? A fazer. Depois, o produto em si, que nós na altura era um pigmento, não é? Não era o produto que temos neste momento. De maneira que tivemos imensos problemas a convencer a indústria, as empresas onde que abordámos na altura, para testarem o produto. Por isso, tivemos um investimento já, sei lá, em instalações e tudo, de 1 milhão e tal, por parte dos investidores e por parte do projeto do CREN. E tudo isso desapareceu à coisa, estamos a viver daquilo que vendemos neste momento, não é muito, mas a empresa teve que reduzir muito os seus custos, não é? Teve que fazer o downsizing bastante rápido. Porquê? Porque tivemos que mudar os pigmentos. Em 2015 começámos a verificar, 3 anos depois da empresa, que era muito difícil vendermos o produto. Experimentámos o produto, a prova de conceito estava correta, o pigmento funcionava. O problema era, de facto, a receptividade, porque a reprodutibilidade é uma coisa muito importante na indústria e não era fácil no tingimento com pigmentos líquidos fazer cores reprodutivas e, portanto, nós não tínhamos uma estrutura de apoio suficiente para dar garantias aos clientes. De maneira que isso foi para a gaveta, digamos assim. E o que fizemos é, em 2017, surgiu-nos a ideia, assim, de fazer basicamente aquilo que fazíamos antes, mas de uma forma mais simples, e fazíamos o pigmento que fazíamos antes, que é um pigmento híbrido, fazíamos, que era a partícula e corante, não é? Uma partícula ligada a um corante, fazíamos isso na própria tinturaria, com os corantes do cliente e já sem problemas de repetibilidade. Portanto, vendemos as partículas de polímero, poliméricas, que são complexadas previamente ao tingimento com o corante, formando, digamos assim, um pigmento muito semelhante àquele que nós desenvolvemos e patenteámos logo no início, não é? Mas sem o risco da reprodutibilidade, porque desta vez é um produto branco, não é? Um polímero que depois complexa com o corante e depois desfaz.
Diga-me uma coisa, até agora penso que esta é uma pergunta que se calhar está a surgir a muitos ouvintes. Esta tecnologia pode ser utilizada em todos os tipos de tecido ou só mesmo, por exemplo, para o algodão, como foi referindo? Não sei se também há aqui tecidos que são mais problemáticos no caso desta tecnologia poder ser utilizada em todos, como por exemplo as gangas, que toda a gente sabe que as lavagens de algumas gangas são muito complicadas até chegar a esse ponto.
Pois, aí já não temos tempo para ir para as gangas, nós temos três produtos. Um que está... que é este, não é? Que está apoiado e que está já a ser comercializado e que vai continuar e vai aumentar, com certeza, já fez a prova de conceito. E temos dois outros que ainda não fizeram a prova de conceito e que estão a fazer. E um deles é precisamente para as gangas, mas não vamos entrar nisso, que é o índice. Se for ao nosso site, vê que temos três produtos. Quanto às outras fibras, de facto, isto é para algodão e outras fibras celulósicas, por exemplo, a tencel, não é? As viscosas, também usam corantes reativos e aplica-se também a outras fibras celulósicas desse género. Só que o algodão é preponderante, é a fibra mais usada a nível mundial e, portanto, nós quase só falamos do algodão. Mas, não, nas outras fibras só se forem misturas. Portanto, a mistura de algodão poliéster é muito usada, não é? E, portanto, servirá para a componente do algodão. E depois o poliéster terá que ter outro tratamento. E, por acaso, temos um produto que é para o tratamento do poliéster na componente de poliéster algodão, que é o que nós chamamos o EcoClear, que também está no nosso site para quem quiser verificar. Sim, mas este produto é mesmo só para a parte do algodão.
Para a parte do algodão. E para terminar, porque já estamos mesmo a ficar sem tempo, o que é que se segue? Vai então ficar, se calhar, mais dedicado a estes dois outros produtos que precisam então de fazer esta prova? O que é que se segue para o Jaime e também para este EcoFood?
Sim, olha, adivinhou exatamente, é isso que nós vamos fazer. Já temos uma grande empresa a fazer prova de conceito do Índico, uma empresa também local. Nós temos esta estratégia de começar pelas maiores empresas, porque essas estão bem estruturadas, têm realmente mais fácil fazer lá os testes e depois das grandes passagens para as mais pequenas. E temos também outra empresa, que essa sim, essa é obrigada a ser sustentável, porque a própria marca que é para quem eles vendem exige que eles poupem água, etc. Vamos entrar com o nosso produto nessa empresa, que não é uma daquelas que vamos testar, eles é que nos solicitaram para aplicar o processo, que é também uma grande empresa de malhas, mas também estão interessadas na parte do poliéster algodão, portanto vamos para essa empresa já com fazer a prova de conceito da limpeza do poliéster. Vamos entrar na parte mais de desenvolvimento e prova de conceito nesses dois produtos, porque o outro é mesmo só otimizar o produto e vendê-lo. Vamos contratar... Nunca tivemos uma equipa comercial. Vamos contratar uma equipa comercial precisamente para promover o produto, o H2 Color Augs.
Muito bem, muito obrigada, Jaime, pela sua disponibilidade e também por dar-nos a conhecer este EcoFood, que de certeza que vai ter muitos bons resultados.
Obrigado.
Muito obrigada. Espero que também tenha gostado desta experiência, apesar de ter de ser por telefone.
Gostei bastante. Obrigado.
Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.